no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Crimes ambientais e violações de direitos humanos se intensificam na Amazônia. Operação prende fazendeiro coronel e PMs no interior do Maranhão. Bombeiros alertam para o risco de acidentes domésticos durante o verão. E agricultoras familiares de Belterra participam de Feira da Economia Solidária em Belém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Corpo de Bombeiros está intensificando orientações no município do Careiro e Manaquiri durante a Operação Aceiro. A ação faz parte do Plano Estratégico de Combate aos Incêndios Florestais em virtude da estiagem. Confira com Anderleia Oliveira.
A atuação antecipada na Operação Aceiro neste ano faz parte do Plano Estratégico de Combate aos Incêndios, tendo em vista que devem ter aumento na demanda em virtude da severa estiagem prevista para 2024. Duas equipes estão atuando de forma permanente em Careiro e Manaquiri, visando principalmente orientar e prevenir, como informa o comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente Omena.
A nossa vinda para cá, nesse primeiro momento, não tem intenção nenhuma de punir ninguém, e sim de prevenir que aconteça o que aconteceu no ano passado.
O comandante afirma que a ideia é as equipes percorrerem as comunidades orientando e informando.
A ideia é que nós estejamos fazendo esse trabalho educativo, estejamos nas comunidades fazendo as orientações de como proceder na hora de fazer sua queimada, de como fazer tudo direitinho para que não tenhamos grandes problemas com isso. Se tiver algum princípio de incêndio de vegetação, isso daí com certeza nós vamos combater.
Além dos bombeiros, Careiro e Manaquiri contam com brigadistas treinados pelas equipes do Preve Fogo do IBAMA, que estão preparados para atuar em situações de emergência e também têm reforçado as orientações e treinamentos nas comunidades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um fazendeiro, um coronel e policiais militares foram presos suspeitos de envolvimento em milícia armada no interior do Maranhão. A operação aconteceu no último domingo. Eane Silva traz as informações.
10 pessoas foram presas em flagrante por suspeita de envolvimento em milícia armada durante uma operação da Polícia Civil no Maranhão no último domingo, dia 7, na zona rural da cidade de Fernando Falcão. Dentre os presos estão um fazendeiro, um coronel da reserva do estado do Tocantins, policiais penais e militares do estado do Pará e um sargento do Maranhão. De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, as investigações tiveram início após recebimento de denúncias dos moradores e outros fazendeiros da região. Nas denúncias, as pessoas relataram ver há aproximadamente 15 dias a chegada de muitos homens armados e desconhecidos pela população local. As denúncias afirmam que supostamente estes homens estariam a serviço do fazendeiro preso, que também seria proprietário de outras terras na região e passaram a fazer a segurança de uma fazenda. Além disso, os moradores disseram aos policiais que estes homens armados faziam blitzes e abordagens para revistar os moradores. Após o recebimento das reclamações, a Polícia Civil de Barra do Corda começou a investigar o caso e descobriu que alguns dos seguranças armados da fazenda eram policiais penais e militares dos estados do Tocantins, Pará e um sargento da Polícia Militar do Maranhão. Durante a operação, o coronel da reserva da Polícia Militar do estado do Tocantins resistiu à abordagem dos policiais e se recusou a entregar o punhal e a pistola, chegando a entrar em luta corporal com os agentes. O homem foi dominado e preso. No mandado foram apreendidas 8 armas de fogo, uma grande quantidade de munições e aparelhos celulares. Os presos foram encaminhados à penitenciária de Fernando Falcão, onde estão sob custódia militar. Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública disse que, em relação ao policial militar do Maranhão, será aberto um procedimento pela corporação para apuração da conduta do sargento, que está sujeito às sanções previstas em lei. A Secretaria de Segurança Pública disse ainda que continuará investigando o caso por meio da Delegacia Regional de Barra do Corda. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Crimes ambientais e violações de direitos humanos se intensificam na Amazônia com avanço de empreendimentos na região. Crianças e mulheres indígenas são as principais vítimas, sofrendo violência sexual, doenças e contaminação por mercúrio. A reportagem especial é de Liege Costa.
Não é de agora, mas nos últimos anos o avanço do garimpo ilegal e empreendimentos do agronegócio, exploração de madeira, entre tantos outros, tem sido devastador para a região amazônica. A extração desenfreada de ouro e outros minérios contamina rios com mercúrio, destrói vastas áreas de floresta e ameaça a biodiversidade local. Paralela à devastação ambiental, a expansão do garimpo ilegal tem levado a um aumento significativo na exploração sexual na região, especialmente contra mulheres e crianças indígenas. O avanço da atividade garimpeira causa devastação ambiental em áreas protegidas como a terra indígena Yanomami em Roraima. Por lá, o desmatamento, a contaminação por mercúrio e a proliferação de doenças são alguns dos rastros da destruição, como explica Ana Maria Machado, antropóloga que trabalha com os Yanomami em Roraima desde 2017.
As mulheres Yanomami, elas acabam sendo exploradas ainda muito jovens, a partir dos 11, 12 anos, e enquanto mais nova, mais elas valem. É o que dizem, assim, os relatos dos Yanomami, e tem situações horríveis, seja de estupro coletivo, de meninas, assim, coisas muito condenadas na nossa sociedade, que chegam ali nesse contexto de vários níveis de violência que o garimpo traz. E as mulheres, em especial, são as principais vítimas do garimpo e da violência, porque a violência está no corpo dessas mulheres. Ali você não está falando somente da exploração sexual, mas é uma série de violação também cultural, social, moral, que deixa marcas muito profundas nas comunidades e na vida das aldeias dessas mulheres, obviamente.
Diante do cenário de exploração e violência, muitas mulheres acabam engravidando de garimpeiros em seus territórios, como salienta Ana, destacando que muitas crianças já têm nascido contaminadas pelo mercúrio, que é altamente danoso à saúde.
Tem um grande número de mulheres que ficam grávidas desses garimpeiros, então tem nascido filhos de garimpeiros hoje na terra Yanomami, e é uma preocupação muito grande. O que é que vai ser essa próxima geração? Também, principalmente porque as crianças têm nascido contaminadas pelo mercúrio, então tem uma preocupação grande sobre essa geração que está vindo, porque além de todo esse complexo da exploração sexual, da exploração do território, tem também esse alto índice de contaminação por mercúrio, que é extremamente danoso, principalmente as gestantes, condenando uma próxima geração a um futuro muito penoso, que podem estar sujeitos a problemas neurológicos e coisas do tipo.
Franci Rodrigues, professora e coordenadora do Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras na Universidade Federal de Roraima, destaca que a falta de segurança e impunidade nas áreas de garimpo contribuem para a exploração sexual na região.
Bem, é difícil falar em segurança na área de garimpo, primeiro porque é uma atividade legal, então não tem como o Estado garantir a segurança da população garimpeira e, em particular, das mulheres. Há uma política, há uma perspectiva, principalmente por parte do governo atual, de dar segurança ou impedir esse processo de exploração em terras indígenas, né? Para garantir a sobrevivência dos indígenas e principalmente das mulheres indígenas também. Então, a impunidade, a falta de segurança na área de garimpo, ela é uma prática comum, porque o Estado está totalmente ausente. E quando está presente, é na tentativa de impedir esse processo de exploração ilegal, o que está correto também. Mas isso não viabiliza o processo de contenção das outras práticas ilegais, como a exploração sexual.
No entanto, o garimpo ilegal é mais uma das tantas facetas usadas na violência contra as mulheres indígenas na região amazônica. No Maranhão, por exemplo, essas violências assumem proporções alarmantes, com casos de exploração sexual e assassinatos em constante ascensão. O Conselho Indígena indigenista missionário Ucimi acompanha de perto essa realidade devastadora que tem como pano de fundo a invasão constante dos territórios indígenas por madeireiros e grileiros e o racismo estrutural enraizado na sociedade, como explica o morador, que por questões de segurança manteremos a identidade preservada.
Ela está muito associada a empreendimentos, né, vinculados ao agronegócio sobre os territórios indígenas, essa onda de invasões constantes, principalmente de madeireiros da indústria, né, ilegal da madeira, no qual os territórios indígenas são os principais alvos dessa criminalização, né, dessa violência da exploração da madeira e também do racismo que os indígenas acabam sofrendo todo dia. Então, essa onda de racismo dos madeireiros, da invasão de caçadores também nos territórios, de empresas associadas ao agronegócio, ela vem provocando casos aqui de exploração sexual de mulheres indígenas e também de assassinatos, né? A gente tem acompanhado, infelizmente, esse cenário aqui no Maranhão.
Combater a exploração sexual, o garimpo ilegal, a grilagem de terras, dentre tantas outras violações de direitos na Amazônia, não é apenas um dever moral, mas também uma necessidade para garantir a preservação ambiental e o futuro digno das populações tradicionais na região. A união de todos os setores da sociedade civil é crucial para construir um futuro mais justo e seguro para os povos indígenas do Maranhão, Roraima, Pará, Amazonas e dos demais estados da região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, representantes indígenas de Quari participam de agenda em Brasília.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Corpo de Bombeiros alerta para o risco de acidentes domésticos durante o período de verão. Mudanças simples podem prevenir acidentes. As informações com Yuri Bezerra.
Altas temperaturas e chuvas abaixo da média marcam o período mais quente do ano, conhecido como verão amazônico, que vai de julho a dezembro. É nesse período também que os riscos de acidentes domésticos aumentam. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Coronel Reinaldo Menezes, ressalta que muitos acidentes podem ser evitados no dia a dia e mudanças simples são capazes de manter a casa mais segura.
Ventilador, você acaba usando mais ventilador, você saiu da sala, saiu do seu cômodo, desliga o ventilador, porque você acaba ligando 3, 4 equipamentos numa tomada só, a fiação ela não está preparada para isso. Aí ela vai esquentar, como está tudo muito seco, tudo muito quente, vai iniciar o princípio de incêndio. Então o ideal é que você use da forma adequada, utilizando uma tomada para cada equipamento, no máximo 2 equipamentos.
Além disso, o Corpo de Bombeiros reforça a importância de observar se há na residência ligações clandestinas de energia elétrica que podem ocasionar curto-circuito e incêndios.
Ó, se você consegue observar, normalmente a fiação ela não é exposta, mas se ela é exposta, ela já começou a ficar mais acinzentada, ela é muito fina, tem que trocar. A botija de gás ela tem uma validade, se você olhar na mangueira, ela tem uma validade específica lá. Então, se ela já ultrapassou a validade, você também tem que trocar. O próprio registro, aquela borboleta, eu chamo de borboleta, ela também tem a sua validade. Se ela começou a vazar, você está observando que tem um tipo de vazamento, troque também. A mangueira não pode passar por trás do fogão. A botija de gás, o ideal é que você estenda essa mangueira e coloque fora da residência, porque se vazar gás, ela está ocupando a área externa, então o gás tende a se dissipar.
Na última semana, o governo do estado assinou o decreto de situação de emergência ambiental que abrange, no momento, 20 22 cidades da região sul e da região metropolitana de Manaus. Durante a vigência do decreto, fica proibida a prática de fogo com ou sem o uso de técnicas de queima controlada. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes das etnias Ticuna e Cocama de Quari, no Amazonas, participam de agenda em Brasília. Durante a agenda, os representantes devem apresentar demandas das 98 aldeias do município. Os detalhes com Leonardo Silva.
A junção dos povos originários de Quari, no Amazonas, composta pela Associação Indígena Cocama, Associação dos Familiares Indígenas Unidos de Quari, Organização de Mulheres Indígenas Cocamas e o Departamento Municipal dos Povos Originários de Quari, está em Brasília para cumprir uma série de agendas em diversos órgãos e instituições. O objetivo da comitiva é apresentar suas reivindicações para a melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas de Quari. Nesta segunda-feira, dia 8, a comitiva começou suas atividades em visita à ONG Oceana. Juntamente com o corpo técnico da instituição, foi realizada uma revisão do documento que contém as demandas dos povos originários de Quari. A analista de campanhas da Oceana, Miriam Bozeto, ressaltou a importância da luta conjunta dos povos originários, destacando a necessidade de apoio mútuo para alcançar as melhorias desejadas.
Grande prazer receber os indígenas aqui que vieram fazer essa visita à Oceana hoje. A gente está trabalhando um projeto de nível nacional que é uma proposta de uma nova legislação pesqueira para o Brasil, uma nova lei da pesca, né, que possa vir a substituir a atual legislação, a 11.959. Temos tido bastante parceria com os povos, né, do norte do Brasil, da Amazônia, de várias regiões. Vários deles participaram na oficina que a gente realizou em Belém, em duas etapas. Participou pessoas da Amazônia, do Amazonas, participaram pessoas do Acre, enfim, de uma série, Roraima, Pará, Maranhão, enfim, uma série de pessoas dessas regiões, e a gente sabe que é uma região muito importante para o Brasil.
Após a revisão na Oceana, a comitiva se reuniu com a Coordenação de Gestão Estratégica da FUNAI. Durante a reunião, discutiram a recriação das coordenações técnicas locais, as CTLs, no município de Quari. Arthur Mendes, coordenador de gestão estratégica da FUNAI, expressou suas expectativas positivas para a recriação das CTLs.
Foi muito importante aqui para nós da FUNAI de Brasília, para nós entendermos a reivindicação que eles trazem de recriar a nossa coordenação técnica local naquele município, por conta da população indígena, que é muito extensa. Segundo o IBGE, são cerca de 10 mil indígenas ali e que estão distantes de qualquer unidade da FUNAI, seja de Manaus ou de Terfé, pela distância, pela maneira como eles têm que se deslocar pelo rio, de maneira que ficou demonstrada a necessidade de ter realmente uma unidade da FUNAI em Quari, que a reivindicação essa que já estava sendo processada aqui na FUNAI, que nós vamos dar encaminhamento agora via o decreto de reestruturação da FUNAI, que está sendo discutido nesse momento.
No final do dia, os 6 caciques da comitiva participaram de uma agenda na coordenação de processo educativo da FUNAI. A discussão focou nas demandas relacionadas à importância de um plano estratégico diferenciado para a educação indígena. Cláudia Bandeira, coordenadora do processo educativo, explicou como a FUNAI pretende trabalhar para resolver as problemáticas apresentadas pelos caciques.
E nós chegamos à conclusão de que, de forma mais imediata, seria interessante conseguir, junto à Coordenação Regional de Manaus, um apoio para a realização de um diagnóstico de educação escolar indígena nas 98 aldeias do município, de forma que se tenha um quadro claro de quais são as demandas em relação à reforma ou à construção de escolas, para que o município possa se organizar para atender essas demandas aí na sua gestão, de forma que esse diálogo com os indígenas renda bom fruto.
O cacique Oliveira Ticuna fez um balanço positivo do primeiro dia de atividades em Brasília, destacando a relevância das discussões e a esperança de que as demandas apresentadas sejam atendidas.
Foi o nosso primeiro dia aqui em Brasília e foi um dia muito positivo para nós, né? Tivemos nossa primeira reunião hoje com a ONG Oceana, onde fomos muito bem recebidos e tivemos boas informações lá. Depois dirigimos a FUNAI, onde tivemos também coisas positivas, né? A primeira pessoa que nós conversamos foi sobre a CTL, que temos a questão da promessa da CTL voltar para o nosso município. Hoje tivemos também com o setor de educação indígena, foi também uma conversa muito produtiva para nós também lá hoje. Esse foi o nosso é o trabalho de hoje.
A comitiva dos povos originários de Coari continua sua agenda ao longo da semana, com o intuito de garantir avanços significativos para suas comunidades. Da Rádio Educação Rural de Coari, Leonardo Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E reunião intercomunitária e intermunicipal discute a revisão do plano de acordo de pesca do Paituqui. Cerca de 70 pescadores e pescadoras participaram da reunião. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Representantes da Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a SAPOPEMA, o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas Mopeban, Conselho de Pesca do Ituqui, Colônia Z20 e pescadores e pescadoras da região Pacoval participaram nesta segunda-feira de uma reunião intercomunitária e intermunicipal para revisão do acordo de pesca do projeto de assentamento extrativista ao Paituqui. Com a participação de cerca de 70 pescadores e pescadoras, a reunião foi realizada na comunidade Pacoval, no município de Prainha, devido ao acordo do Paituqui fazer limite com a comunidade. Durante o processo participativo, foram aprovadas as regras propostas para a minuta, que será apresentada em assembleia, como relata Vandicleia Lopes, da coordenação da SAPOPEMA.
Ocorreu na comunidade Pacoval, no município de Prainha, devido ao acordo do Paituqui fazer limite com esta comunidade. Então é uma reunião intercomunitária e intermunicipal, uma vez que este acordo vai estar passando bem no limite da comunidade de Prainha. Então, por isso, houve a necessidade de fazer essa reunião intercomunitária. Então, foi lida a minuta com as regras contidas, principalmente aquelas que estão direcionadas ao limite desses dois municípios, e ao final da reunião, houve a aprovação dessas regras.
O decreto número 1686, de 29 de junho de 2021, estabelece os critérios para a formalização dos acordos de pesca em comunidades pesqueiras no âmbito do estado do Pará. Uma das etapas consiste no georreferenciamento. Vandicleia ressalta que as comunidades do Paituqui fizeram todo esse processo, além das reuniões comunitárias e a oficina de mapeamento com apoio técnico da SAPOPEMA, colônia de pescadores e demais parceiros, para justamente fortalecer a ação desses pescadores.
As comunidades do Paituqui estavam fazendo todo o processo, reunião comunitária, reunião intercomunitária, e aí foi feita a oficina de mapeamento com o apoio da SAPOPEMA. Todas as etapas nós temos dado apoio técnico, né? Juntamente o MOPEBAN e a colônia de pescadores E20 são os apoiadores articuladores de fortalecimento dos pescadores. Então, na oficina em Santarém Miri de georreferenciamento da área, foi detectado que o lago do Santarém Miri, especificamente, ele está localizado no limite entre duas comunidades. Uma que está no município de Santarém, nesse caso Santarém Miri, e outra que está no município de Prainha, comunidade do Pacoval. Devido a essa especificidade, era necessário fazer um diálogo com a comunidade do Pacoval e os pescadores que estão vinculados a essa comunidade, para que eles tivessem conhecimento das regras que estão sendo criadas, da minuta que está sendo construída. Né?
Essa foi a terceira reunião realizada no Paituqui. A próxima etapa será a assembleia de aprovação da minuta. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E em São Luís do Maranhão terá plebiscito sobre passe livre estudantil. A medida foi analisada pela Justiça Eleitoral. As informações com Matheus Coimbra.
Na sessão plenária da tarde desta segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou por unanimidade a realização de um plebiscito em São Luís. O objetivo é consultar a população durante o primeiro turno das eleições deste ano sobre a adoção ou não do passe livre estudantil na capital. A medida foi analisada pela Justiça Eleitoral após a indicação apresentada por um vereador de São Luís a pedido dos professores Franklin Douglas e Leonel Torres, autores de um abaixo-assinado apresentado e aprovado pela Casa Legislativa. Na apresentação do documento à Câmara Municipal de São Luís, os professores ressaltaram que tal medida pode ajudar a reduzir os custos de deslocamentos de estudantes e suas famílias, promover o acesso à educação e contribuir para a inclusão e a igualdade de oportunidades. O docente do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, professor Franklin Douglas, explica o caminho percorrido até a realização da consulta pública.
Esse plebiscito, para a gente chegar até ele, nós passamos por três etapas, vamos dizer assim. A primeira foi a partir da reforma da Constituição de 1988, a emenda 111 de 2021, que acrescentou o parágrafo 12 ao artigo 14, dizendo o seguinte: é possível, concomitantemente às eleições municipais, realizar consultas públicas sobre questões locais. Então, com isso, além do voto de vereador e de prefeito, nós poderíamos, segundo a Constituição Federal, fazer uma consulta à população. A partir disso, fizemos um abaixo-assinado, em seguida, levamos esse abaixo-assinado para a Câmara de Vereadores, que a lei também orienta que tem que ser aprovada a indicação pelos vereadores do município, e com a aprovação na Câmara de Vereadores, a partir do vereador Samarques, que foi quem apresentou a indicação, nós levamos até o Tribunal Regional Eleitoral, que regulamentou e estabeleceu as regras para a realização desse plebiscito.
O passe livre estudantil já é uma realidade em diversas cidades brasileiras, entre elas Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, Distrito Federal e Florianópolis. Caso a população de São Luís decida em sua maioria pelo passe livre estudantil, o assunto sobre a regulamentação voltará a ser debatido na Câmara Municipal pelos parlamentares eleitos para a próxima legislatura, que se inicia em 2025. O plebiscito é convocado antes da criação da norma, e é o povo que aprova ou não. No Brasil, tivemos plebiscito em 1993, quando a população foi consultada sobre a forma de governo que deveria ser adotada: presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia.
Então, agora, em 2024, Belo Horizonte vai decidir a bandeira do município e São Luís do Maranhão vai às urnas no plebiscito sobre o passe livre estudantil. É uma verdadeira conquista e um fato inédito na história da democracia brasileira.
Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mulheres agricultoras familiares de Belterra participam de Feira da Economia Solidária e da Biodiversidade em Belém, capital do Pará. A feira integra a programação da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Duas integrantes da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra, Amabela, participam da Feira da Economia Solidária e da Biodiversidade em Belém, no Pará. O evento integra a programação da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que acontece até o dia 13 de julho no campus Guamá da Universidade Federal do Pará, UFPA. A Feira da Economia Solidária e da Diversidade reúne cerca de 44 expositores e expositoras de diferentes regiões do Brasil, entre empreendedores e empreendedoras, que atuam com produtos oriundos da agricultura familiar e de empresas familiares ou iniciativas populares. Maria da Conceição e Zenilza foram as duas mulheres da Amabela escolhidas para representar as demais na feira, bem como também levar as produções para comercialização, entre eles a geleia de cupuaçu, maracujá e laranja. Mônica de Almeida, que é voluntária da Amabela, teve a oportunidade de acompanhar o processo de produção de uma das mulheres antes delas embarcarem para Belém. No local, Mônica relata que pôde acompanhar desde a colheita das frutas até o processo de envasilhamento das geleias.
Quando a gente visitou a dona Conceição, ela estava preparando as geleias, né, que ela ia levar para Belém. Ela estava fazendo as geleias de cupuaçu, geleia de laranja, e a gente acompanhou ela na colheita de frutas, né, de camu-camu. Lá no terreno dela, na comunidade do Cajutuba, ela tem uma plantação de camu-camu e a gente foi lá fazer essa colheita. E aí, quando nós voltamos, ela continuou na produção das geleias e depois começou o envasalhamento, né, desse material. Ela estava falando do investimento que ela fez para comprar esses vasilhames, as embalagens, para levar tudo de acordo com as normas, né, para Belém.
Para além desse processo de produção, Mônica destaca que observou o entusiasmo da agricultora, mas também a preocupação quanto à renda econômica, pois a mesma não dispõe ainda de uma máquina de cartão de crédito, que facilita bastante a comercialização.
Ela estava muito animada, um pouco preocupada também se ela ia conseguir fazer render, né, o negócio lá em Belém. E também porque ela estava sem a máquina de cartão de crédito. E a gente ficou muito feliz de ver, né, essa produção e esse trabalho cotidiano das Amabelas, nesse caso representado aí pela dona Conceição Lima.
Já para Maria da Conceição, associada e representante da Amabela na feira, é importante ter as produções apresentadas e comercializadas em um evento como este, pois fortalece a autonomia e produção das mulheres.
A importância da feira para nós é muito grande, né? Eu creio que nós estamos divulgando nossa produção, eu e as meninas. É muito bom a gente estar participando, a gente estar tendo mais informações, levando nossos produtos e mostrando que nós temos capacidade, né, de produzir, vender, expor. É a importância que não só nós, mas a produção de cada um faz a diferença aqui na feira.
A 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SPPC, conta com uma programação científica composta por conferências, mesas redondas, painéis, web minicursos e a sessão de pôsteres, que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica. Também serão realizadas outras atividades, como a SBPC Cultural, a SBPC Jovem e o Dia da Família na Ciência. A programação tem como objetivo debater políticas públicas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e educação e difundir os avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento para toda a população. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Mais uma vez, a Amazônia grita por socorro e esse grito aumenta cada ano. O Rio Madeira, em Rondônia, já chega hoje abaixo de 3 metros de água e a previsão é chegar a menos de 1 metro em breve. As duas grandes hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio, vão deixar de gerar energia para Porto Velho e o sul do país. Mas não só em Rondônia. A seca dos rios da Amazônia não apenas se repete a cada ano, como é cada vez mais desastrosa. Imaginar que o rio Amazonas, alimentado pelos rios Negro e Solimões, pudesse chegar ao grau de vazante, como mostra o Porto de Manaus. Pensar que o rio Tapajós, antes alimentado pelos rios Telespires e Juruena, chegasse ao ponto que chega nesta seca, era inimaginável 50 anos atrás. Como nada neste planeta acontece por acaso, não adianta responsabilizar o fenômeno La Niña. As causas estão má vista de quem sente na pele as consequências. De acordo com o professor Virgílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, as causas são várias. A menos grave é La Niña. Uma delas, a derrubada intensa de floresta pelo agronegócio. Outra, as queimadas sem controle para pastagem de fazendas. Também a intensa poluição dos rios com lixo, outra causa. Portanto, nós humanos somos os responsáveis pelo que acontece na grande bacia amazônica. O que é mais grave desse desastre continuado é a falta de cuidados, tanto das autoridades públicas, como da maioria dos e das moradoras ao longo dos rios da Amazônia. Um exemplo é o rio Tapajós, no Pará. Como ele foi tomado pelas empresas exportadoras de grãos a partir de Miritituba, hoje, com 7 grandes portos graneleiros e seus comboios de barcaças, como o rio secou no ano passado, simplesmente a cidade de Santarém foi invadida por cerca de 1.500 carretas diárias que, sem nenhum acordo com as autoridades municipais e os moradores da cidade, invadiram para descarregar a soja em portos improvisados. Além dos transtornos aos pedestres, prejudicaram ruas fragilmente asfaltadas. Quando o rio voltou a encher, saíram sem cuidar dos estragos deixados. Agora, volta a seca do Tapajós e eles começam a invadir a cidade com suas carretas. Ninguém reclama, aceita passivamente as consequências. Assim, secam os rios e as populações de Porto Velho, Tabatinga, Santarém e de toda a Amazônia sofrem, sem que as autoridades busquem soluções duráveis. Triste Amazônia. Boa noite.
Em Encerra aqui a edição de número 4000 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Eanes Silva, Leonardo Silva, Matheus Coimbra, Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.